Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer dedicar o Contracorrente de hoje às eleições para a Comunidade de Madrid que tiveram lugar ontem. Isabel Dias Ayuso teve uma grande vitória.
De facto, Isabel Ayuso teve uma grande vitória, uma vitória mesmo sem precedentes. Aquilo que a Presidente da Comunidade de Madrid conseguiu ontem é a todos os títulos notável e mostra várias coisas importantes, a meu ver. Importantes para a Espanha e julgo que também importantes para Portugal. Já que numa altura em que a nossa direita anda tão desorientada e tão desnorteada, é bom que ponha os olhos um pouco naquilo que a Ayuso fez e naquilo que a Ayuso conseguiu. Primeiro que tudo, vamos lá ver quem é que é a Ayuso. É alguém relativamente jovem, portanto ela tem 42 anos, ela chegou ao Governo de Madrid com 40 anos, e que não vem das elites madrilenas, como tantas vezes acontece com os líderes do Partido Popular, do PP. Pelo contrário, ela é uma mulher divorciada, e que entretanto já teve uma outra relação com um cabeleireiro, o que horrorizava de resto as senhoras chiques do bairro Salamanca, que é o bairro mais caro de Madrid, assim, uma Lapa grande que existe em Madrid, para comparar com Lisboa, um bairro da Foz grande, se pensarmos no Porto, que é onde vocês estão. Mas ela não se importava, portanto, ela fez o seu caminho de uma forma muito pouco ortodoxa, mas ao mesmo tempo muito corajosa e também competente.
José Manuel, disseste de que fez esse caminho de uma forma pouco ortodoxa, queres referir-te aqui, exatamente?
Olha, primeiro refiro-me ao facto de ter formado governo há 2 anos, mesmo se o PP ter sido o partido mais votado, até tendo metido má votação, mas formando uma espécie de geringonça de direita, digamos. A tensão na altura foi muito grande, porque nessa geringonça entrou um partido centrista liberal, o que, enfim, todos esperavam, os cidadãos, que teve uma boa votação, e um novo partido da direita radical espanhola, que é o Vox. Portanto, lá como cá também houve uma grande campanha, uma enorme campanha para tentar impedir o PP de formar governo com um apoio parlamentar do Vox, mas em Madrid, aliás como noutras comunidades, como por exemplo a Andaluzia, o PP não cedeu a essas pressões, se quisermos essa chantagem, e formou esses governos. O discurso que fazia em Espanha, e que se fez durante muito tempo, é que o PP iria desaparecer, ou iria gradualmente desaparecer, comido pelo Vox, ou então que iria perder o seu voto, o voto dos moderados, como se dizia, para os cidadãos. Ora, aquilo que vemos é que não foi nada disso que aconteceu. Passaram dois anos, e quem percebeu, e quando percebeu que os cidadãos podia fazer cair o seu governo, Ayuso fez uma jogada de antecipação, convocou eleições regionais e isso foi uma jogada de alto risco, mas foi uma jogada de alto risco que resultou.
Então, mas diz lá então o que é que aconteceu ao Vox e aos Ciudadanos?
Bem, para os Ciudadanos foi uma catástrofe, quase desapareceu, ou melhor, teve pouco mais de 3%, como não chegou a 5%, nem sequer consegue entrar na Assembleia Autonómica. Uma catástrofe mesmo. A previsão de que os eleitores moderados do PP iam para os Ciudadanos, portanto, não aconteceu. Também não foram para o PSOE. Portanto, o PSOE, que tinha 37 deputados, ficou com 24. Outra catástrofe, outra hecatombe. Mas uma hecatombe para o PSOE que foi tão grande que o partido até foi ultrapassado em número de votos por um partido mais à esquerda, um partido tipo Livre, vá lá, assim, a coisa mais parecida, que é o Más Madrid, que teve os mesmos número de deputados, mas mais votos que o PSOE, portanto o sorpasso, como eles chamam em Espanha, que é uma coisa histórica, vamos ver se tem consequências no futuro. Finalmente, o Vox, que tinha 12 lugares, subiu para 13, ficou quase na mesma, portanto também não inchou a conta de Ayuso. Ou seja, governar com o apoio do Vox não criou problemas a Ayuso, pelo contrário, ela teve um resultado tão bom, mas mesmo tão bom, que mais do que duplicou o número de deputados, passou de 30 para 65, o que significa que vai agora conseguir governar sozinha, por ter um grupo parlamentar maior que todas as esquerdas unidas, E isto significa também que nem precisa do apoio direto do Vox, basta que o Vox se abstenha para ela poder governar.
Uhum. Mas, José Manuel, houve mais aspectos importantes na campanha de Ayuso, não houve?
Sim, houve e há alguns que eu quero sublinhar. Portanto, porque talvez o mais importante de todos é que ela fez realmente oposição ao governo de Sánchez, ao chamado sanchismo, como eles dizem em Espanha. E foi uma oposição dura, foi um confronto duríssimo. Grande. Em Espanha, as comunidades autonómicas têm poderes reais, nomeadamente no que respeita à saúde. E, ora, Ayuso não concordava com as diretivas do Ministério da Saúde e muitas vezes não quis segui-las. Portanto, porquê? Porque ela queria manter o mais possível a economia de Madrid a funcionar. Portanto, foram braços de ferro tremendos, mas quando olhamos para o balanço ao fim de um ano, verificamos que Madrid não saiu mal. E os madrileiros agradeceram. Agradeceram porque tiveram mais liberdade, agradeceram uma gestão de confinamento com mais apelo à responsabilidade, mas onde os restaurantes, os bares e os comércios puderam manter algum grau de abertura. Agradeceram a Ayuso ter feito isto, rodeando-se de uma equipa competente e que ajudou a tomar as decisões acertadas, ajudou, por exemplo, a abrir um hospital em tempo recorde e que se transformou num hospital com mais camas de cuidados intensivos numa certa fase da pandemia. Agradeceram que alguém tivesse mostrado que era possível combater a pandemia, não só pelo medo e mais medo. Portanto, no fundo, não foi por acaso que a grande palavra de ordem da campanha de Ayuso foi liberdade.
Pois, foi um pouco mais, não é? Porque foi também comunismo ou liberdade.
Foi as duas coisas. Mas também aí eu quero sublinhar a frontalidade da Ayuso. Eu sei que em Espanha a retórica política é muito mais azeda do que em Portugal, muito mais ácida. Mas também não há menos medo das palavras. Quer dizer, e se uma figura como Pablo Iglesias, que antes era o número 2 do governo, saiu do executivo para tentar salvar o Unidas Podemos em Madrid, se toda a sua retórica em torno da mitologia do fascismo não passará, então Ayuso não teve medo de responder que o comunismo é inimigo da liberdade. Portanto, e é isso mesmo, é inimigo da liberdade. Devo dizer que eu, numa campanha eleitoral, eu não gostei, muito pelo contrário, do tipo de radicalização e de extremismo que marcou a campanha madrilena. Mas, quando isso acontece, eu gostei que a Ayuso não se tivesse deixado intimidar pelo discurso agressivo, populista, de demagogos, como é Pablo Iglesias, que é um discurso que tem estragado muito, que estragou muito a política em Espanha, e que, em vez de ficar intimidada, tivesse respondido à altura. É também por isso um triunfo da Ayuso que ontem à noite Pablo Iglesias tivesse anunciado que deixava todos os cargos de direção no Unidas Podemos e de trazer à política. Eu acho que nesta frente a Espanha fica-lhe agradecida e fica com uma dívida de gratidão para com a Ayuso. Por isso, repito, regressando ao meu ponto, Isabel Díaz Ayuso era uma ilustre desconhecida há apenas 2 anos. Ia pelas ruas e ninguém a reconhecia sequer. Hoje todos querem fazer selfies com ela. É uma espécie de Marcelo de Madrid. Mas ó, em 2 anos, com coragem, com frontalidade, sem tabus, sem seguir a linha do PP bem comportadinho, mas corrupto dos tempos de Rajoy, porque é essa que era a verdade, essa que era o PP de Rajoy, voltou a mostrar que o centro-direita pode vencer em Espanha, aliás, pode vencer na Península, e sem recear a direita mais radical, sem andar a olhar para o lado. Felizmente, quando se julgou que a política morreu, ou que agora a política é só tecnocracia, ainda há quem nos mostre que a política está viva e bem viva. Ora bem, numa altura destas, apetece-me dizer que viva Espanha!
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.